Rádio Jornal. Eleições 2020.
Como é que nós, o seu nome vai para a urna? Vai ter
Coronel Feitosa.
Coronel Feitosa. O Alberto vai descansar um pouco.
Vai descansar um pouco. Embora seja eterno, mas vai descansar.
Mas na sua história de deputado, o Alberto foi sempre usado, não?
Na primeira eleição, em 98, era Capitão Feitosa.
Ah, Capitão Feitosa.
É.
Ah, certo.
Então, que foi quando o Bolsonaro veio para cá. Eu fui candidato a pedido de Bolsonaro e outros militares que tinham esse movimento lá. E foi quando o Bolsonaro veio para cá, em 98, e eu fui entrevistado. Eu acho que era Ciara Carvalho. Lembra
Sim.
de Ciara Carvalho?
Sim.
No aeroporto, o Bolsonaro foi entrevistado. E lá, então, ele veio para cá para poder nos dar apoio na eleição.
Coronel, está chamando a atenção do Brasil todo o número enorme de militares se candidatando. Isso, qual é a grande atração da política por militares?
Veja, na verdade, essa grande quantidade de candidatos militares sempre houve. O que acontece agora é que isso, no meu entender, teve mais visibilidade pelo sucesso da eleição de um presidente da República. Mas eu me recordo que desde 98, inclusive aqui em Pernambuco, isso ficou mais massificado, que foi pós-greve de 97, tiveram muitas candidaturas. Mas eu já lembro que tinha Coronel Rufino, tinha Coronel Siqueira. Rufino não utilizava o nome, não usava. Coronel Rufino, Coronel Siqueira também se elegeu, então sempre houve. Agora, logicamente, fica mais enfatizado quando tem um presidente da República que toma a bandeira falando da pátria, falando de Deus, falando da família, que são coisas que norteiam a vida de caserna. Então, isso deu o sucesso de um presidente com visibilidade muito maior, levou a candidaturas também, não só numericamente de militares, mas, sobretudo, defendendo essa pauta e defendendo, sobretudo, a pauta da questão da farda, da hierarquia, da disciplina, né?
O seu colega, o coronel José Vicente, de São Paulo, ele estava fazendo um comentário.
Meu amigo.
Mostrando um enorme privilégio dos militares quando vão para a política, desde que se elejam. Porque quando o militar entra na política que se elege, ele de imediato vai para a reserva, leva o salário de militar e o salário de política. É bom assim?
É verdade. Agora veja, os delegados também assim fazem. Agora faz ainda tem um privilégio maior. Por quê? Porque o militar, uma vez diplomado, ele passa imediatamente para a reserva remunerada com tempo proporcional. Por exemplo, se ele foi candidato e ele tinha 10 anos de caserna, ele leva 1/30, ele leva só 10% do seu salário. Quem, em outras categorias, ele fica com o salário integral e pode fazer até a opção. No caso, por exemplo, alguns colegas que eu tenho delegado, que o delegado hoje ganha mais do que um deputado estadual, é bom que se diga, né? Eles fazem a opção pelo salário de delegado.
Uhum. Jamil do Melo, vamos conversar?
E continuam na carreira. Uhum. Na hora que não for mais eleito ou não quiser mais concorrer, eles retornam. O militar não, ele nunca mais retorna. Ele vai ter que fazer outra atividade, que é o caso de Moisés Florencio, que foi deputado estadual, se aposentou com tempo proporcional, acho que 19/30 do salário dele e vive disso aí, no salário de 2/3 do salário de cabo.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Feitosa, Geraldo. Me permitam uma pergunta mais política antes da gente falar de programa, projeto.
Claro.
Veja, o senhor foi secretário de várias gestões do PSB. Lembro aqui, secretário de Turismo de Eduardo Campos e também secretário de Saneamento de Geraldo Júlio. Aí, de uma hora para outra, no meio da eleição, aí dessa eleição, o senhor dá uma reviravolta e, inclusive, tem sido muito duro com a gestão atual. O leitor vai entender essa reviravolta?
Primeiro,
eleitor.
Primeiro, me permita dizer que o fator temporal, na sua avaliação, está errada. Eu tomei essa decisão durante, inclusive, a campanha, quando eu não votei no candidato a presidente que eles apresentaram. Eu votei em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, promovi campanhas em prol de Bolsonaro, inclusive carreatas aqui na cidade do Recife e no interior. E mais, eu nunca me filiei ao PT, ao PSB, ao PSOL, qualquer sigla de coloração vermelha, muito pelo contrário. Eu estive na gestão para trabalhar e trabalhei. Trabalhei muito, entreguei. Isso é uma das coisas até que o eleitor tem que observar. Eu trabalhei e dos candidatos, observe quem tem de fato serviços prestados ao Recife. Eu entreguei o Aeroporto Internacional do Recife. Eu fui secretário de turismo pegando lá uma crise. Até brinquei com o Geraldo, que está com a camisa bastante florida aí, pegando uma crise de shows fantasmas, saneei aquela secretaria, abri mais de 19 tomadas de contas especial, peguei Pernambuco em quarto lugar do Nordeste, entreguei em primeiro lugar, fui escolhido duas vezes o melhor secretário de turismo do Brasil, fiz obras estruturantes de infraestrutura para o turismo, ponto do Rio Arinquidá, que dá acesso a Tamandaré, Via do Contorno, Via de Penetração, duplicação de Nossa Senhora do Ó a Porto de Galinhas, acesso a Serrambi, acesso a Maracaípe, acesso a Muro Alto, o teleférico de Bonito, e como secretário de saneamento, é uma coisa que inclusive vale a pena dizer, peguei lá as obras tudo paralisadas e entreguei mais de 1.000 unidades habitacionais, tirando mais de 5.000 pessoas que moravam em palafitas na margem do Rio Bibiribe. Então eu trabalhei, eu servi, não me vieram com nenhuma proposta de alinhamento ideológico.
Quando eu fiz assim, eu insisto com o que já me perguntou, porque realmente marca. Por que o senhor está tão virulento contra o PSB?
Se radicalizou pela internet, feito os islamistas?
Não, eu não acho que seja virulento. Me desculpe. É a indignação que permeia hoje o cidadão recifense. Ontem, eu tive segunda-feira com um trade turístico. E o que a gente ouve é arrogância, prepotência, perseguição, inclusive a vocês da imprensa. Vocês sabem como eles tratam aqui quem começa a dar espaço a quem é da oposição. Ontem eu andei na cidade do Recife, os taxistas reclamam, a indústria da multa, o valor de arrecadação da multa subiu de 2016, que era 25 milhões, para 98 milhões em 2019, que subiu 300%. É indignação de uma gestão, eu tomei um susto, que comprou respiradores para porcos. É indignação de uma gestão que daqui a pouco bate o Náutico. O Náutico é hexa, daqui a pouco. Ontem teve um blogueiro da cidade do Recife, já disse que tem mais uma cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dizendo que a prefeitura quis fazer contratação com dinheiro que era para a pandemia, com empresa fantasma. Daqui a pouco vai ter a sétima visita da Polícia Federal. Como político, como cidadão recifense, quem ama o Recife, quem quer cuidar do Recife, como quem cuida da minha casa, quem quer cuidar dos recifenses, como quem cuida da minha família, não vou me indignar com isso. Eu não posso me calar com isso. E enfrentei um processo de expulsão no meu partido, porque disse lá atrás, Jamildo, tá certo, que não seguiria essa linha. Fui expulso do Solidariedade, enfrentei o Conselho de Ética, podendo perder o meu mandato, e me filiei ao PSC. Então, a questão aí da virulência, me desculpe, é a questão do tamanho da minha indignação.
Então, abertamente, o senhor acha que esse governo não é ético?
Abertamente, não sou eu que estou dizendo que o governo é ético. Como que o governo é ético e recebe 6 visitas da Polícia Federal? Como que o governo é ético que ele recebe cautelares do Tribunal de Contas? Como o governo é ético que se mantém o processo na Justiça Federal? Por quê? Porque fez troca de empenho. É bom que digam aqui as pessoas, e eu fui o primeiro político a dizer isso. Eu, quando percebi que o dinheiro que foi pago aos respiradores foi pago com fonte do governo federal e o empenho foi trocado para fonte municipal, exatamente para afastar o Tribunal de Contas da União e para afastar a Polícia Federal, eu fiz essa denúncia. Isso é ser ético? É lamentável, mas é verdade que tem que se dizer. Agora, eu não sou julgador, eu não sou elemento do órgão de controle, eu não sou da Polícia Judiciária, nem sou, muito menos, membro da magistratura. Estou aguardando, mas não sou obrigado a me calar e tenho que incorporar esse sentimento que hoje permeia os recifenses e os pernambucanos.
Agora, me permita, essa coisa de respirador para porco, isso não é uma força de expressão? O senhor dá para confirmar, porque na verdade o respirador é testado em...
Ontem João Campos disse exatamente isso. Não tem nenhum que não seja testado em animais.
Não, mas é diferente, Jamildo. Os respiradores foram testados em porcos 43 dias depois dele dar entrada no estoque da prefeitura. Ele sequer... Olha, quando eu tomei essa notícia, alguém me cobrou: você não vai falar isso? Eu digo: eu não vou falar isso, que isso é fake news. Eu não acreditei. Como que uma gestão que tem que cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, salvar vidas diante de uma pandemia até então desconhecida, podia cometer um absurdo desse? E aí eu fui nas redes sociais. E antes de fazer o vídeo e antes de fazer a denúncia da troca do empenho, foi que eu fui ver. Tinha uma matéria com um ofício de uma funcionária da prefeitura dizendo que estava devolvendo os respiradores, a data 45 dias depois, um mês e 15 dias, porque os respiradores nunca foram testados em pulmões animais. Quando ela fez isso, a empresa corre para testar em porcos. Então, é respiradores para porcos, sim, porque é pior ainda, Jamildo e Geraldo Freire. Esses respiradores nunca foram testados em nenhum pulmão animal, nem de animal irracional, nem ser humano. Então, ele não sequer tinha selo da Anvisa. Como que uma administração que tem uma procuradoria, que tem uma controladoria, que tem 7 anos de gestão, comete um erro desse? Então, está aí. A gente tem que ser contundente e é, de alguma forma, uma maneira de fazer a população mais humilde de que a indicação da Prefeitura da cidade do Recife, do governo do Estado, é: vá para casa, tome um dipirona, se piorar, venha para ser entubado precocemente. E ia ser entubado precocemente num respirador que sequer tinha sido testado em nenhum pulmão animal.
E o que é que o senhor diz de João Campos, candidato dessa legenda que o senhor tanto critica?
Primeiro, o João Campos tem que assumir a que governo ele faz parte. Ele esconde, alguém já viu alguma matéria de João Campos de lado de Geraldo Júlio ou de Paulo Câmara? Então, ele mesmo assume...
Não é que... por conta da questão legal de não estar participando de evento público?
Não, não tem problema nenhum. Depois do expediente, pode participar. Ele não pode participar durante o expediente, não pode participar dentro do prédio da prefeitura ou do Palácio do Governo. Mas acabou o expediente, o prefeito e o governador, na verdade, estão escondendo. Ele está escondendo que a administração dele comprou respirador para porcos, ele está escondendo que a administração dele recebeu 6 vezes a Polícia Federal, ele está escondendo de que outras coisas aí poderão advir. E a candidatura de João Campos, me desculpe, João Campos é um deputado que ganhou um mandato de deputado federal usando a imagem do pai, é uma capitania hereditária que quer se manter e é um deputado muito mal avaliado no Congresso Nacional. Se você somar 513 deputados mais 81 senadores, João Campos ocupa a posição de 382. O ranking, tá certo? O que quer ser candidato a prefeito do Recife, que votou contra o marco regulatório do saneamento, que não tem um pé de tijolo, um pé de cal, uma obra entregue na cidade do Recife, isso é um absurdo. Agora, o que é isso? A arrogância do PSB.
Vamos visitando outros candidatos. A delegada Patrícia está na sua frente na pesquisa. Quais são os defeitos dela?
Eu não vim aqui para apontar defeito de ninguém, mas o que eu acho mais absurdo, eu me lembro muito de uma imagem de um inglês, quando ele dizia que ou a Alemanha ou a Inglaterra se revoltava, se ia à guerra com a Alemanha, ou então ia ver tremulando em cima do palácio da princesa, Palácio de Buckingham, a bandeira nazista. Aí eu pergunto, os recifenses, quem é recifense da gema, quem tem no sangue o sangue recifense, vai querer ter o Recife comandado por uma carioca? Que só vai querer... muita gente não sabe, quando a gente diz isso, ela é uma carioca, não estudou aqui, tá certo? Não tem amizade aqui.
Está 12 anos aqui, né?
12 anos aqui e todo mês, para que eu saiba, ia para o Rio de Janeiro. E mais, qual é o maior defeito de Patrícia? Eu não posso estar colocando defeito das pessoas, mas eu vou aos fatos. Imagine, você que é recifense, o Recife passou por uma pandemia, o Recife pode passar por outras, Deus que me permita que eu esteja aqui fazendo só alusões, tá? É uma ilação, mas o Recife pode passar por uma grande crise, quer dizer que a prefeita ou o prefeito vai entrar com um processo na justiça para ficar em casa, porque não pode ir cuidar da cidade, porque tem problema de saúde? Meu amigo, o prefeito tem que estar... Eu sou coronel da Polícia Militar. Eu, para defender e para cumprir o meu dever, eu tive que ir para a linha de tiro. Troquei tiro no polígono da maconha. Podia, dei tiro, acertei e alguém não me acertou. Mas esse é o trabalho.
Como o senhor matou gente?
Não cheguei a matar, mas cheguei a alvejar. Uhum. Tá certo? E faria de novo e faço. Porque, para mim, bandido que atira contra policial militar, policial civil, qualquer policial, guarda municipal e segurança, agente de segurança, tá certo? Tem que levar tiro e tem 2 caminhos. Ou se entrega, ou para ir para a cadeia, ou vai levar tiro para ir para o cemitério. Bandido é bandido. Ou respeita vigilante, ou respeita policial militar, policial civil, ou respeita a guarda municipal, ou tem que levar tiro mesmo.
Marília Reis.
A princesa? A princesa Marília esconde o PT. Cadê o PT na campanha do Marília? Por que não assume que é Lula, Dilma? Por que não assume que toda a cúpula do partido dela está em voltas aí com processos e condenações? E mais, o que é que Marília fez pelo Recife? Marília teve a oportunidade de ser secretária de juventude. O que diz as más línguas é que nem expediente ela dava. O que é que Marília entregou? E mais, a posição de Marília ainda é pouco abaixo do que a do João. 580 e tanto, porque somando os deputados e os senadores, então, como é que essas pessoas, tá certo, que não têm nenhuma experiência de gestão, que podem viver, vai pegar um Recife pós-crise, podem então se apresentar. Mas eu...
Mendonça Filho.
Mendonça Filho. Achava que ele ia fazer a campanha dele em cima da educação. Foi ministro... Por que o Vanildo não pergunta aqui? De quem Mendonça foi ministro? De Temer. Sim. Ninguém associa isso, né? E agora eu pergunto, foi ministro da educação, quantas Recife, metade dos bairros do Recife não tem creche? Nós tivemos um ministro da educação. Por que não resolveu isso? Quantas creches o Ministério da Educação, no tempo do governo Temer, entregou na cidade do Recife? Quantas salas de aula foram reformadas no governo Temer, que o ministro era pernambucano? Quantas salas de aula, quantas escolas foram construídas? E outra coisa, eu noto que é uma candidatura que está sendo muito plástica. Respeito, é um gestor, um homem sério, honesto, mas eu vim aqui para falar de mim ou para falar dos outros?
São vários temas, vários motes que o senhor deu aí, vamos tentar ver se a gente consegue alinhavar todos. Mas um em especial, quando o senhor falou de segurança, a história da defesa do armamento...
É uma pauta que os outros candidatos que se dizem bolsonaristas não assumem. Não, desde que é bolsonarista. Não defenderam o presidente Bolsonaro quando teve aquele embate com o Moro. Não defende a pauta armamentista. Pelo contrário, o Mendonça mesmo, quando teve um evento armamentista que as pessoas começaram a tirar foto com fuzil, ele foi embora.
Correu. Então,
correu. Correu é seu, eu só repeti.
Correu na maneira de dizer.
Então não defendem a hidroxicloroquina. Não defendem abertamente dizer que é contra o aborto. Não defendem abertamente que é contra a ideologia de gênero. Então são essas. Não, cadê esses políticos quando teve a reforma da
Previdência? Você pensa como Bolsonaro.
Veja, nós tivemos a mesma formação. Uhum. Bolsonaro ganhou notoriedade. Eu estava em 88, eu era aluno da Escola de Equitação do Exército. Bolsonaro era aluno da ESAO, Escola Superior de Oficiais. E quando teve aquela movimentação da campanha de Bolsonaro, eu era aluno da Escola de Equitação do Exército e a gente fazia panfleto com o nosso dinheiro em prol da candidatura do capitão Bolsonaro, em 88. Então, essa é uma identidade que tem. Ele é militar, eu sou militar. Eu defendo o armamento, defendo a hidroxicloroquina, defendi desde o início. Defendi Bolsonaro, fui o único político pernambucano que escreveu um documento, ninguém governa governante naquele embate do Moro. Então, essa é a diferença.
O guia começa dia 9, o senhor vai ter oportunidade de se apresentar. De
fazer agora, quando é para falar dos mal dos outros, vocês deixaram. Agora, quando é
me permita falar concluir a pergunta. Sim. Então, tivemos recentemente um PM e um agente civil aqui em Boa Viagem promovendo um tiroteio depois de participarem de bebida, né?
Agente penitenciário, um policial penitenciário, mudou agora a nomenclatura, exato.
Um PM.
E um policial.
Então, a questão é, com a eventual arma na mão dos guardas municipais, a gente não corre o risco de ter mais armas nas ruas, possível desvio, possível mau uso, venda, e aí acabar, em vez de ajudando a combater a criminalidade, você ter mais armas na mão da criminalidade...
O senhor defende a guarda armada.
Defende a guarda armada, vou chegar nesse ponto aí. Vamos lá. Recife é a cidade que mais mata no trânsito. Dados do SUS. Recife é a cidade mais lenta do mundo. Data do Instituto Tonton. Vamos tirar carro da rua? Vamos acabar com todas as agências de automóveis? Recife é o que mais atropela ciclistas e pedestres. Essa não é uma realidade, Jamil. O que a gente não pode é ter um homem que recebe o salário para ser guarda municipal, que você está lá jogando seu basquete, que chega, quando você vai pegar o carro, e chega uma pessoa... vai lhe fazer um assalto à mão armada E do outro lado da rua tem uma guarnição, como eu vi aqui no parque do Baobá, uma guarnição. E conversei com eles. Eles sentem vergonha de não ter a confiança do prefeito, que tem a capacidade de armá-los, treiná-los e qualificá-los.
Mas tem mais PM, tem mais civil, e mesmo assim não deixa de ter assalto.
Não, eu tô dando uma situação hipotética de você estar lá, entrando no seu carro, do outro lado da rua tem uma guarnição, um carro da guarda municipal, todo mundo desarmado, e ela não pode nem lhe proteger. É isso que a gente quer? Lógico que não. Agora, não é o fato de você ter mais armas circulando. Ao contrário, se você tem gente treinada, como a guarda comigo, ela vai ser treinada, inclusive vai ser treinada. Não vou fazer uma nova academia, não precisa fazer isso, é de quem não conhece o sistema. A gente tem uma academia da Polícia Civil, a gente tem uma academia da Polícia Militar, que são muito boas, e vão treinar a guarda municipal. Então, como a segurança pública, no meu governo, na prefeitura da cidade do Recife, já que Paulo Câmara não cumpre o papel constitucional de assumir a segurança pública, eu vou assumir. Quem comanda, o comandante da guarda vai despachar direto comigo. Eu vou assumir a segurança pública, eu vou cuidar e digo, em um ano Recife será a capital mais segura do Nordeste. Eu vou cuidar disso diariamente. Vocês sabem que eu sou um cara de trabalhar bem cedo, perseguir as coisas e até conseguir. Você me conhece, acompanhando minhas gestões.
Greve dos professores aí ameaçando possivelmente impedir a volta às aulas. O senhor é a favor ou contra que volta às aulas? E o que o senhor faria de diferente se tivesse sentado na cadeira para poder evitar esse tipo de problema que é recorrente? Todo ano aparece uma greve.
O problema primeiro da prefeitura da cidade do Recife e do governo do estado é a intolerância. Isso é dito por taxistas, isso é dito... Pronto, eu estava no evento do trade e uma senhora me disse, olha, depois de todos esses 7 anos de gestão, eu consegui 2 audiências com o prefeito. Na última, quando eu fui entrar, o assessor disse assim, olha, se for agora não pode falar desse assunto e desse assunto, porque esse assunto ele não quer falar. Oxe, ela disse assim, eu não vim aqui tratar do meu assunto pessoal, eu vim aqui tratar do assunto da categoria. E são esses assuntos que ele não quer tratar que eu quero tratar, que são os gargalos que estão atrapalhando a categoria. Então, o que é que está havendo? É arrogância, prepotência, e aí não tem diálogo com os setores. Vou dar um exemplo claro. Vá lá na Impetur, pergunte, e eu sou militar, pergunte quem foi para eles o melhor secretário de turismo, para eles. Quem foi o secretário que mais deu atenção, quem criou para eles um plano de cargo e carreira. É diálogo, é ouvir, e olho no olho dizendo a verdade. Isso eu posso, isso eu não posso. O que é que está faltando? É diálogo, respeito ao servidor. O servidor não tem respeito.
Aqui pelo painel interativo, tem Paulo, do Recife, que quer que o senhor dê a sua posição com relação ao caso de Estelita.
As obras.
As obras de Estelita.
Sou totalmente favorável. Uhum. Tanto que, ali, veja bem, só tem não só o Estelita, a construção civil, mas também o turismo. Se a gente vive 2 exemplos no mundo, os Estados Unidos, depois da crise de 1929, saiu da crise incentivando a construção civil. Né? Então a gente tem sim que estimular a construção civil sob o ponto de vista privado e sob o ponto de vista de obras públicas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tocar as obras inacabadas. Aqui tem obra inacabada para tudo quanto é lado. Obra da navegabilidade, eu vou pedir ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, para me entregar, para eu tocar ela, porque se ficar no governo do estado, eles não tocam. É bom vocês, inclusive, ir atrás porque está parado, porque não foi feito batimetria. Você passa ali na 101, tem 2 balsas enferrujando, tem várias estações aí sendo invadidas. Então, primeira coisa, tem a ponte de Putinga, tem uma série. Então, primeira coisa, a gente tem que tocar as obras inacabadas. Depois, fazer obras estruturantes para a cidade do Recife, que a última obra estruturante que é feita pela metade foi a Via Mangue.
Olha, o Walter está lhe perguntando, esse novo turismo que vem aí, já que é a sua área, quais são as suas ideias?
A minha ideia é fazer...
Vamos ter um novo turismo mesmo ou daqui a pouco a gente vai se adequar ao que sempre foi feito?
A adequação, a vida das pessoas vai voltar ao normal. A pandemia já ensinou muita coisa, mas o que a gente tem que fazer é criar, como eu fiz. Qual é a vocação do Recife? Turismo de negócio. Nenhuma feira que vinha para o Brasil não passava para o Recife. O centro de convenções, Jamildo, não tinha pauta, não tinha vaga. Nós tivemos feiras aqui de motocicleta, Campus Party, você gosta de Campus Party, feira de noiva, feira de bordado, feira de gastronomia, feira de cabeleireiro. Então, o centro de convenções e os hotéis fariam eventos. é a vocação do Recife. E nos finais de semana? Eventos, entretenimento. Você deve lembrar, Geraldo, e vamos ouvir se lembrar, quem fez aqui, quem trouxe para cá todos os shows internacionais que vinham para o Brasil, passavam para o Recife. Paul McCartney foi o Coronel Feitosa quando era secretário de turismo. Elton John foi o Coronel Feitosa quando era secretário de turismo. Black Eyed Peas, Amy House fez o último show vivo aqui, quando eu era secretário de turismo. Charles Aznavour, não sei se você foi. Sim. Então é isso, você tem que fazer com que a cadeia produtiva do turismo gire. Qual era o problema que a gente tinha quando eu era secretário de turismo? Sabe qual era? Falta de vaga nos hotéis. Os hotéis viviam lotados. É isso que a gente vai fazer. Calendário, combinando e ouvindo o setor.
O senhor reconhece que o Geraldão está bonito, tá?
Depois de... Veja, bom você falar do Geraldão. É a incapacidade de gestão de tocar obra desse governo. Eu peguei todas as obras inacabadas, paradas, entreguei todas. E depois que eu saí, voltaram a paralisar. Agora, começa a primeira ordem de serviço, a primeira ordem de serviço que foi dada pela gestão de Geraldo Júlio, em janeiro de 2013, foi o Geraldão. Vem entregar agora, 7 anos.
Então isso seria só por cálculo político? Porque, veja, um administrador quer entregar obras. Quem é que segura a obra para só entregar?
Jamildo, é porque dá a ordem de serviço em obra, como deu agora os habitacionais lá do Aeroclube. Já deu a ordem de serviço ali. Do ponto de vista da mídia, da propaganda, do Recife, da propaganda, é diferente do Recife da vida real. Já começou ali com um problema. Ali já tem um termo aditivo com a Caixa Econômica. Aquela obra vai dar problema em determinado momento, ela vai parar. Sabe o que é isso? É porque tem que fazer para poder mostrar serviço, para poder fazer propaganda. Mas não tem a consciência. O que é que eu fiz? Eu levei um ano parado na Secretaria de Saneamento, arrumando, auditando, fazendo projetos definitivos, licitando, e aí a obra tocou, e o próprio ministro que vinha aqui, Bruno Araújo, dizia: é a única obra no Brasil que cumpre rigorosamente o seu calendário.
Vamos pegar daí. Muitas pessoas estão reclamando do serviço da Compesa, outros prefeitos estão tentando sair do jogo da Compesa e licitar com esse novo marco do saneamento. O que é que o senhor faria? Teve experiência, passou pela área de saneamento, né? E o que é que aconteceu que de repente não saneou 100%. O senhor foi travado. Qual é o problema para destravar esse setor?
Bom, primeiro, excelente pergunta. O que a gente tem que buscar é recurso no governo federal. Vocês aí que estão nos participando, entre lá no meu Instagram e no meu Facebook, @coronelalbertofeitosa. Vocês vão ver que eu fui aqui numa obra de encosta, que foi recurso que eu consegui, numa audiência, inclusive, com o ministro Bruno Araújo, e a placa da obra estava escondida. Né? Então, o que é que a gente vê? Um governo que não tem diálogo com o governo federal. Quando lá cheguei, aí você pergunta, o que é que houve? O que é que houve? Eu cheguei lá, estava tudo bagunçado, paralisado, tá certo? Eu tive que auditar tudo, arrumar tudo e recuperar os recursos. Eu tive que replanilhar. Então, depois que eu replanilhei, eu fiquei habilitado, porque da forma como estava, a secretaria não tinha nem capacidade de receber o recurso, teria que devolver o recurso. E aí eu replanilhei, consegui aplicar o recurso, e sabe o que é que eu fiz? Não tinha dinheiro para dar a contrapartida, porque é o seguinte, quando você recebe um financiamento de 100 milhões, então você recebe um financiamento de 100 milhões, você tem que dar no mínimo 5%, 5 milhões, a prefeitura não tinha, eu ainda arranjei verba para até fazer esse financiamento. Então, por que é que não deu para fazer tudo? Não deu para fazer tudo porque eu não tive tempo, mas o tempo que eu tive e a mão de obra que eu tinha, eu fiz tudo e deixei todas as obras funcionando e, repito, entreguei mais unidade habitacional do que toda a gestão da Prefeitura da cidade do Recife até hoje.
Coronel, o tempo está indo embora, o senhor fica à vontade para a sua despedida e algum recado que o senhor queira dar ao eleitor que a gente não lhe perguntou.
Bom, primeiro eu quero a oportunidade de governar o Recife, para cuidar do Recife como eu cuido da minha casa, para cuidar dos recifenses como eu cuido da minha família. Eu me considero, nessa eleição, o candidato mais preparado, que tem mais serviços prestados aos recifenses. Já repeti, o Aeroporto Nacional do Recife, muitas unidades habitacionais, mais de 100 ruas calçadas e drenadas, secretário de turismo que movimentou toda a cadeia produtiva do turismo. Sou coronel da Polícia Militar, conheço a questão da segurança pública. Já disse, quem vai comandar a segurança pública sou eu. Outra coisa também que é muito importante, nós vamos cuidar da saúde das pessoas, humanizando. É inadmissível que eu tenha ouvido das pessoas que não têm medicamento. E muitas vezes o medicamento, para você conseguir, você tem que dar uma propina a um funcionário da prefeitura por não ter o medicamento. E tem outra coisa, eu visitei postos de saúde e tinha lá tanque aberto e com lavas. Eu vou cuidar, eu vou humanizar, eu vou acompanhar e vou cuidar dos recifenses.
Então a gente agradece a sua passagem por aqui. E aí, como vai para a urna o Coronel Feitosa?
Número 20.
Pronto, do PSC.
Do PSC.
Participou aqui do debate com a gente. Felicidade, amigo. Muito obrigado.
Obrigado.
Rádio Jornal. Eleições 2020.